Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, comigo, Tayana de Oliveira, e com ele, Maurício Bastos.
Opa, caramba, que pompa e circunstância, caramba.
Começando a semana com tudo, rapaz. Hoje, nessa próxima hora, vamos falar sobre economia. Hoje, o tema que vamos descaroçar por aqui é a fragilidade da comunicação via internet no Brasil.
Em jogo.
O pessoal tá com a pulga atrás da orelha. Será que vamos ficar sem internet no Brasil? Esse é o ponto de interrogação. Tá rolando em Fortaleza a construção de uma usina de dessalinização da água. E essa obra tá preocupando as empresas de telecomunicação. Agora, por quê? Porque o fornecimento de internet no Brasil pode ficar de alguma forma comprometido. A Telcomp, que é a Associação de Operadoras de Telecomunicação do país, diz que o risco é que a estrutura dessa usina acabe rompendo os cabos submarinos que chegam de outros países, transportando dados, transportando informações vindas da Europa, dos Estados Unidos, e esse sinal é distribuído também, o cabo leva e o cabo traz informação. E aí, por isso, esses empresários temem que a estrutura desses cabos seja danificada e com isso o país fique offline. Já se imaginou, Tayana, sem aquele seu streaming de vídeo para você ver o filminho no fim de semana?
Como eu vou receber aquele, seus memes?
Pois é, aqueles aplicativos, aplicativo de conversa,
a
de
lápide.
Mensagem.
Ele não morreu, ele ficou offline. rapaz. E tudo isso, toda essa discussão, né, toda essa preocupação, trouxe à tona alguns questionamentos quanto à fragilidade da nossa comunicação via internet. A agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, propôs, inclusive, a criação de um fórum de diálogos institucionais para discutir justamente a construção dessa usina de dessalinização na Praia do Futuro, lá em Fortaleza. O grupo é presidido pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará e conta também com a participação de operadoras de telecomunicação e da Companhia de Água e Esgoto do Ceará.
Está todo mundo mobilizado para tentar evitar que isso ocorra, que
ninguém
isso
quer ficar
aconteça,
offline.
Ninguém quer ficar offline, todo mundo quer ver seu filminho no fim de semana, ter o aplicativo de mensagem para trocar meme, para trocar mensagem, vídeo, foto, fazer o Pix, acessar os jornais do exterior, ficar bem informado. E a gente vai saber agora se de fato a construção dessa usina pode provocar um apagão da internet no Brasil, batendo um papo com o nosso primeiro convidado de hoje.
Na Real.
Conosco aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço, da Sputnik News Brasil, Eduardo Tude, engenheiro e mestre em telecomunicações e presidente da consultoria Teleco. Eduardo, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo.
Obrigado a vocês aí pelo convite.
Eduardo, a gente está falando aí dessa possibilidade de apagão da internet no Brasil. Até que ponto isso é mito? Até que ponto isso é verdade? Muito se fala sobre a importância da região de Fortaleza no cenário internacional da internet, por ser uma espécie de hub, né? Um ponto de chegada de cabos de todas as partes do mundo, pela proximidade entre os continentes ali que são banhados pelo Oceano Atlântico. Até que ponto isso pode acontecer, Eduardo?
Um apagão geral no Brasil é muito difícil porque a gente tem outras rotas, né? Então, para vocês entenderem, primeiro, hoje, cerca de 80% do tráfego de internet do Brasil vai para São Paulo, onde a gente tem um grande ponto de troca de tráfego das operadoras. Então, mesmo que se corte a ligação no exterior, a gente ainda teria aí os principais sites funcionando, né? Hoje, toda a ligação com o exterior, principalmente, existe, mas principalmente para os Estados Unidos, onde tem aí os servidores mundiais de internet, a grande concentração, eles são feitos por cabos submarinos. E o Brasil tem aí cerca aí de 6 ou 8, se a gente contar os mais antigos, cabos submarinos que vêm dos Estados Unidos para o Brasil. Os mais antigos, como eles não conseguiam chegar em São Paulo, Rio de Janeiro, eles iam até Fortaleza, de Fortaleza para cá. Mas a gente já tem cabos submarinos que vêm direto dos Estados Unidos sem passar por Fortaleza, né? Então, No caso de um rompimento, o problema da usina que está se fazendo lá é que com a usina ali, você, tanto na construção como depois na operação, você começa a ter muito tráfego de barcos, de gente que pode romper os cabos submarinos que estão chegando lá na Praia do Futuro, né? Então, a probabilidade de você ter um rompimento fica muito grande. E no caso de você ter um rompimento aí geral de vários cabos, quem sofreria mais seria o Nordeste, né? Em primeiro lugar, porque apesar de você ter rotas terrestres que chegam lá, mas você teria uma queda na capacidade de internet para o Brasil, que poderia ser suprido por outras rotas, mas o Nordeste, principalmente, poderia ficar sem internet. E o que acontece? Qual o problema do cabo submarino? É muito bom, são cabos de fibra ótica, tem uma capacidade muito grande, é muito difícil você ter um acidente, mas quando você tem um acidente, você pode levar mais de um mês para consertar, porque tem que vir um navio especial, etc. E tal. E o que acontece é que a maior parte dos acidentes acontece próximo à costa, onde a gente tem justamente esse tráfego maior de barcos, de gente que acaba rompendo os cabos. Né?
Esses cabos ficam mais ou menos em que profundidade, Eduardo?
Eles ficam no meio do oceano, eles estão lá bem no fundo, né? No leito do oceano, isso aqui tudo escuro. Agora, quando você vai chegando da praia, né? Aí eles vão ficando numa profundidade menor, até sair e ir para o data center que está ali próximo, né?
Eles ficam de alguma maneira expostos, há alguma proteção à medida que eles vão se aproximando da costa?
Eles não são os cabos comuns que a gente vê por aí, eles são cabos que estão todos dentro de um invólucro protegido, né? Para diminuir o número de acidentes, né? Mas se alguém lá joga uma âncora no cabo e arrasta, isso danifica o cabo, né? Então ele está ali no leito do oceano. Quando você vai chegando na costa, né, principalmente na praia, aí a profundidade é a profundidade do mar, né? E aí o risco de acidente aumenta.
Agora, Eduardo, o Brasil é um dos países que mais utiliza a internet no mundo. E tendo em vista que o Brasil é de fato uma potência regional, a gente pode dizer que o nosso país tem autonomia de comunicação via internet?
O que a gente pode dizer é o seguinte: como eu falei, 80% do nosso tráfego é um tráfego interno, né? Mesmo os grandes provedores, Google, Amazon, Facebook, eles têm os servidores todos aqui em São Paulo e distribuídos pelo Brasil. Então, o que dificulta? A atualização, quando você vai buscar, se você perdesse tudo, né? Você acessar um site específico que está na Europa, né? Por exemplo, tem muito site de games que está mais lá na Europa, na Ásia. Então, isso que sofreria um maior impacto. Agora, como eu falei, dificilmente, quase que impossível a gente ficar totalmente isolado, porque a gente tem vários cabos submarinos e com várias rotas, inclusive sem passar por Fortaleza.
Você está falando dessas rotas, Eduardo? A gente está conversando aqui no Jabuticaba Sem Caroço com o Eduardo Tudio, que é especialista em telecomunicações e presidente da consultoria Teleco. Você falou dessa rota aí, né? A gente está debatendo a fragilidade dessa rota que vem da Europa, que vem de outros continentes aí que são banhados pelo Oceano Atlântico, né? E desembocam ali em Fortaleza. E essa obra dessa usina, só para a gente recapitular para o nosso ouvinte, essa obra dessa usina estaria colocando em risco a conectividade do Brasil com o resto do mundo pela internet. Mas o Eduardo falou de outras rotas, por exemplo, Estados Unidos para o Brasil, essa rota, esses cabos não colocaria em xeque a conexão. Quais são as outras rotas que o Brasil tem disponível para se comunicar, por exemplo, com os Estados Unidos, que é de onde é proveniente o maior tráfego? Você falou que é subterrâneo, mas ele vem pela costa atlântica, vem pela costa pacífica lá pelo outro lado, Chile, qual é o caminho?
Então, primeiro, os Estados Unidos é onde converge todo o tráfego mundial. Se a gente for olhar uns 5 anos atrás, a gente só tinha cabos nos Estados Unidos. Aí agora a gente tem também um cabo que vai para a Europa e tem um cabo para a África. África, né? Da Angola a Queiroz, então, mas o que Angola quer é outra rota até para chegar nos Estados Unidos. Como eu falei, a gente tem os vários cabos submarinos aí que ligam a várias partes dos Estados Unidos, seja Miami, seja Nova York, e os mais antigos passando por Fortaleza, outros não. Além disso, a gente tem um cabo que vai lá pelo Rio Grande do Sul, cruza a Argentina e chega no Chile, e aí você tem uma outra rota pelo Pacífico.
É um caminho pela outra costa do continente, né?
Exatamente, exatamente.
E, Eduardo, quais são as limitações que a gente ainda tem em termos de conectividade?
Em termos dessa conectividade internacional para a internet, os cabos submarinos, eles tiveram um avanço de capacidade muito forte nesses últimos anos. Então, todos eles têm capacidades aí de centenas de terabytes. Então, isso a gente não tem essa limitação. O que a gente ainda tem em termos de conectividade no Brasil são limitações internas, principalmente na Amazônia, em localidades remotas. Até por isso que está sendo feito o projeto Norte Conectado, que coloca cabos subfluviais no leito do Rio Amazonas, justamente para ampliar essa conectividade.
Agora, internamente falando, né, a gente está majoritariamente aqui debatendo essa questão da conectividade do Brasil com o resto do mundo por conta desses cabos, mas a gente tem um problema muito sério aqui na internet brasileira, Eduardo, que é largura de banda de internet, o 4.5G, o 5G que ainda não é uma realidade em todo o território nacional. A gente, existe alguma previsão em termos de política pública, pelo que você como especialista tem essa visão de mercado e do que é feito em nível nacional, né? A gente tem alguma previsão de melhora e de mais autonomia, de mais segurança operacional interna em termos de telecomunicações aqui dentro do território brasileiro, para que não haja algum tipo de falha, algum tipo de interrupção, de apagão interno aqui dentro do país?
Então, é o que eu estava comentando. Se você for pegar, porque o 4.5G, o 4G, o celular, ele está em cima de uma rede fixa, né, de preferência de fibra, né? Que é isso que viabiliza uma velocidade alta. Se você não tiver isso, você pode ter 5G na ponta, que a velocidade vai ser baixa, a capacidade também. Então, se a gente pega aqui o Sudeste, né, Sul-Sudeste, a gente já tem uma boa infraestrutura de redes óticas conectando todo mundo e viabiliza essa oferta, né? A gente agora está passando do 4G para o 5G. Esse é um processo que demanda tempo, não só por causa dos investimentos das operadoras ampliando a cobertura 5G, como também pelo preço do smartphone 5G, que ainda precisa cair, né? Porque não adianta você ter a rede e a população não ter o dinheiro para comprar um smartphone 5G.
Sem dúvida. E baseado nessa tua afirmação, eu acrescento uma pergunta. Você acha que a oferta de tecnologia, de largura de banda, de conectividade, a oferta está acompanhando essa demanda? Porque você está falando aí da compra, a procura por telefone, as transmissões ao vivo que pedem muita conexão, como é que está sendo essa relação?
Então, primeiro, a gente em 5G, até por uma questão de, para você ter uma velocidade de 5G, você precisa ter uma banda grande para cada operadora, o Brasil hoje está entre os países do mundo com a velocidade maior de 5G, justamente porque houve uma engenharia da Anatel, a Inspec, que possibilitou isso. Então, a questão da implantação do 5G, ela veio de quando houve a licitação do 5G, não só foram licitadas as bandas e tem compromissos de atendimento aí, que as operadoras estão até na frente, mas em vez de se dedicar o dinheiro todo, como era nas licitações passadas, para o Tesouro, eles foram convertidos em compromissos de cobertura para essas localidades que não tinham nem 4G, né? Então, com isso, a gente vai ter uma expansão muito forte de 4G. Na sede dos municípios todas já tinha, mas se você entra, né, em distritos, localidades menores, você ainda estava no 3G. Então isso vai ser um grande avanço e foi o centro da política pública aplicada quando do leilão de frequência de 5G.
Eduardo, entrando em um outro ponto aqui dessa questão da conectividade, a gente vê com uma certa frequência, agora até que tem um tempo que a gente não vê notícia em âmbito nacional. Recentemente teve um ataque hacker aqui no Rio de Janeiro, ao sistema da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas já tivemos ataque hacker a órgãos do governo federal, também regional federal também sofrendo ataque hacker. O Brasil sofre muito com essa questão de ataque cibernético. Como é a nossa segurança cibernética?
Ah, sim. O Brasil, pelo porte dele, né, ele tem muito ataque, né? Se você for pegar quem são os países com mais ataque, você vai ver que são os países maiores. Agora, se você pega dentro das, por exemplo, as operadoras de telecomunicações, todo o sistema é feito, né? Inclusive, um dos ataques que é comum, que é você, todo mundo atacar para derrubar o servidor, a gente tem sistemas, cliente DDoS, para contornar esses ataques. Agora, quando você vai para as empresas em si, para os sites, a gente tem algumas, muitas, né, que estão preparadas e outras que não, né? E isso acontece no mundo inteiro, né? A gente vê as histórias desses ataques nos Estados Unidos, em outros lugares, né? É coisa que a gente tem que enfrentar e a Anatel criou um grupo de cibersegurança, né? Justamente para trabalhar os requisitos em que as prestadoras têm que ter para evitar a consequência desses ataques.
A gente está conversando com o Eduardo Tude, especialista em telecomunicações, presidente da consultoria Teleco, conversando com a gente sobre essa possibilidade, né? Ele já adiantou que o risco é bem pequeno, né? Está sendo construída uma usina de dessalinização em Fortaleza que poderia colocar em risco o fornecimento de internet no Brasil. Esse é um temor das empresas de telecomunicações, de algumas empresas de telecomunicações no país. O risco é que a estrutura da usina acabe rompendo os cabos submarinos que vêm de outros países e empresários aí temem que a estrutura seja danificada e que o país fique, de certa forma, offline. Eduardo, a gente está debatendo uma ponta de um problema de conectividade no Brasil, né, esse risco de apagão de internet, né? Mas eu queria conversar com você sobre a outra ponta, né? A gente tem aqui no Brasil, especialmente em áreas urbanas e especialmente no Rio de Janeiro, um problema que é o furto de cabos, né? A criminalidade na cidade do Rio de Janeiro chegou a esse ponto de as pessoas roubarem cabos, não só de telefonia, mas também de energia elétrica, de transporte urbano, prejudicando a mobilidade da população, e muita gente acaba ficando incomunicável nos seus afazeres diários, no trabalho. Isso acaba prejudicando a atividade econômica da cidade, deixando muitas instituições sem poder utilizar telefone, sem poder utilizar internet, sem poder acessar dados. Essa é uma preocupação também, se você imaginar o problema de um cabo gigantesco que vem de outro continente ser rompido e você imagina na outra ponta um cabo que alimenta uma rua, né? Não te parece tanto quanto paradoxal você sofrer por um problema de conectividade por causa de um roubo de cabo? Isso não poderia estar sendo de alguma forma reprimido com algum tipo de política pública, de segurança pública e de segurança de conectividade mesmo, né?
Então, primeiro é preciso esclarecer que quando rouba um cabo, o que tem valor é o cabo de cobre antigo do telefone, porque eles pegam e vendem o cobre. O cabo de fibra ótica, né, que é hoje, vamos dizer, no Brasil, onde está a maior parte da internet, né, 65% dos acessos já são de fibra, ele não serve para nada para o ladrão, assim como não serviria o cabo submarino. Então, muitas vezes, ele corta o cabo de fibra, vê que é de fibra e vai embora, larga lá. Na verdade, o que ele tem interesse é aquele cabo antigo, que agora até a própria Uber está negociando lá como sucata para ela ser retirada aí dos postos.
Certo. Então, o que acaba acontecendo é que a criminalidade, na hora de agir, vai cortando o que vem pela frente sem saber, sem ter noção. E como você bem destacou, que tem algum valor comercial seria o metal que está envolvido ali pela borracha, mas do cabo de eletricidade, por exemplo.
Isso, o caso de eletricidade é o cobre e o cabo telefônico antigo que é cobre.
Em termos de acesso à internet e à população, Eduardo, você acha que nós já chegamos num patamar ideal de grande parte da população conectada ou ainda está longe do ideal?
em termos de usuários de internet, sim. Agora, em termos de celulares, também. A gente tem mais celular que habitante. Em termos de acesso banda larga fixa, a gente já tem uma boa penetração domiciliar, mas a gente ainda está entre os últimos, se você comparar os países do CDE, ou seja, ainda tem que crescer.
Para você, quais são esses gargalos que impedem o crescimento, que não facilitam essa expansão da comunicação
então,
na população?
Hoje, a maior parte desses gargalos, seja pelo acesso, seja na velocidade, está nessas regiões onde você não chega a redes de fibra de longa distância. Então, isso está na Amazônia, né? Por exemplo, a gente fez um trabalho na região de fronteira lá, onde você tem Tabatinga, Letícia, cada cidade tem 60 mil habitantes, e tem uma universidade e ninguém, e praticamente não tem internet, porque você tem uma rede lá, 4G, tem tudo, mas a internet que chega para essa população é uma internet via satélite, que o satélite atende bem casos pontuais, mas não uma população como essa. Né? Então, se você conseguir 100K de velocidade, está ótimo. E o pessoal paga R$200 por isso, porque o provedor compra essa internet por satélite, pagando, às vezes, $1.000 por mês. Né? Então, esses gargalos é que tem que ser atacados e é, em parte, a questão do nosso conectado, que está sendo feito com recursos agora também do leilão do 5G, para chegar nessas localidades aí remotas, não só as grandes, como eu mencionei, como as pequenas. À medida que você chega com uma boa conectividade lá, a distribuição aí é viável, você tem um serviço como a gente tem aqui no Sul e Sudeste.
Você tocou no assunto satélite, Eduardo. Eu lembro que há muitos anos era a promessa de cobertura total do, não só do Brasil, mas de outras áreas, chamadas áreas de sombra, em que a comunicação tradicional não alcançaria, né? E aí aquele aparelho gigantesco, aquele telefone gigante com uma antena enorme seria a solução para que houvesse comunicação entre moradores, viajantes, pessoas que estivessem transitando por essas áreas onde o sinal não alcançasse. E aí você lembrou da internet via satélite que poderia ser uma solução para essas áreas da região amazônica, né?
Na verdade, o satélite, ele resolve casos pontuais. Uma fazenda, ele não vai resolver um monte de gente. Isso o Brasil melhorou, quer dizer, o Brasil hoje tem esses satélites disponíveis em todo, praticamente todo o território nacional. Houve uma melhoria da oferta até com a chegada do Starlink. E hoje já se discute muito, né, e já existem projetos em que você, o celular, conseguiria um tipo de comunicação com satélite. Então, se você tiver perdido numa célula, você conseguiria mandar um SMS via satélite e receber, e você ser localizado. Isso são coisas que já estão sendo testadas no mundo e devem chegar no Brasil no prazo aí de 1-2 anos.
Mas lembrando que o Starlink ao qual você se referiu é o satélite do Elon Musk, né? Que faz a cobertura total praticamente do planeta com sinal de internet, né?
Isso. E agora, além dele, existem outros projetos de satélite de órbita baixa que devem estar aí disponíveis aí no Brasil nos próximos anos, como é o caso do que está sendo feito lá pelo Bezos da Amazônia.
Agora, a cobertura por satélite, você fala que com o Brasil na rota da internet, conectou lugares antes incomunicáveis. A diferença em relação à internet tradicional por 5G, por 4G, 5G, por outras formas de tráfego de dados, seria o quê? A velocidade, a capacidade de transportar dados? Qual a diferença entre o satélite?
A internet é uma grande rede e você pode se conectar com ela de várias maneiras. Certo? Então, você pode se conectar via o celular, via sua banda larga fixa e via satélite. A diferença do satélite é que, às vezes, ele tem uma latência maior e uma velocidade menor, mas a conexão é a mesma.
Ou seja, não atende às necessidades de instantaneidade de comunicação, ela demora um pouco mais, tem essa latência um pouco maior, né?
É, você vê, principalmente no satélite geoestacionário, que é o que a gente tem mais hoje, né? ele é muito bom para rádio difusão de TV, como é o caso do Sky, etc., porque esse delay não é percebido, mas quando você começa a ter uma interação maior, você sente um delay. Né?
Perfeito. A gente conversou com o Eduardo Tude, especialista em telecomunicações, engenheiro e mestre em telecomunicações, presidente da consultoria Teleco, trazendo para a gente aí um panorama da conectividade no Brasil, da internet no Brasil, das comunicações em geral. Ainda há muito a ser feito aqui no nosso país em termos nacionais, e a gente também debateu essa questão da possibilidade desse apagão de internet no Brasil, se é mito ou se é verdade. O risco é mínimo, como destacou aqui o Eduardo Tude, porque existem uma série de caminhos por onde esses dados de outros continentes podem chegar ao nosso país. Eduardo, mais uma vez obrigado aí pela tua participação, por todas as explicações, e até uma próxima oportunidade.
Ok, um abraço a todos.
Tchau, tchau, Eduardo.
Tchau.
Olha só, Maurício, nós falamos com o nosso primeiro convidado sobre essa questão de ataque hacker, né, de segurança cibernética, e tem um levantamento publicado pela NetScout, uma fornecedora de soluções de gerenciamento de desempenho e segurança cibernética, que revelou que o Brasil é o alvo preferencial de hackers que engajam em ataques cibernéticos na América Latina. Essa pesquisa mostra que dos 785.871 ataques executados na região, quase 42% foram direcionados aqui para o nosso país.
Esses dados mostram que o Brasil é alvo fácil de hackers, né? E tem muito golpista também, 171 aqui infiltrado no nosso país, tentando. Brasil recordista em ataques cibernéticos, mas também tem aqueles ataques forjados internamente que utilizam aí da boa vontade, talvez da ingenuidade das pessoas, né? Pra gente entender um pouco da fragilidade na proteção de dados do Brasil, também os problemas de conectividade que a gente enfrenta no nosso dia a dia, além, claro, dessa possibilidade desse apagão de internet que muitos acreditam que vai acontecer, a gente vai trazer mais um especialista para conversar com a gente.
Alguém me explica.
Nós vamos conversar agora com o Luiz Cláudio Chara Magalhães, engenheiro de telecomunicações, professor do Laboratório de Comunicação de Dados da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense. Professor Luiz Cláudio, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço. Seja muito bem-vindo.
Obrigado.
Professor, para começo de conversa, existe mesmo esse risco real? Todo mundo quer saber, essa possibilidade é real de o Brasil ficar sem internet com a construção dessa usina em Fortaleza? Há o risco do rompimento desses cabos e o Brasil ficar, de certa forma, incomunicável?
Completamente incomunicável não, que existem outros caminhos que a internet chega no Brasil. Mas o problema é que Fortaleza, pela posição geográfica e pelo relevo submarino, é um ponto ideal para a instalação de cabos. Então, várias empresas utilizam Fortaleza para a terminação dos seus cabos de fibra ótica submarinos. Os cabos de fibra ótica submarino são o principal caminho da internet entre países. Dentro dos países, normalmente, ela vai por cabos terrestres, mas entre países ela vai pelo mar. Então, a gente tem ligação com os Estados Unidos, com a Europa e com a África via esses cabos. E, inclusive, daqui do Brasil, segue para o resto da América do Sul. Quer dizer, tem um cabo que segue até a Argentina. Então, não seria, se esses cabos forem danificados, não vai ser só o Brasil que vai ficar com a internet muito prejudicada. Também vão ser outros países do Sul.
O senhor falou que não ficaria completamente offline o Brasil, né? Porque existem outros caminhos. O Brasil conta com uma maior variedade de caminhos, de cabos de internet alimentadores?
O que acontece é o seguinte, a gente, em telecomunicações, né, você tem, antes da proliferação de cabos de fibra ótica, a gente usava satélite. Então ainda existem os caminhos via satélite de internet. A comunicação via satélite, ela de banda larga, né, ela tem bastante capacidade, mas porque esses satélites ficam a uma distância, principalmente satélites geoestacionários, né, ficam a 36 mil quilômetros da Terra, existe um delay de um segundo, que é um delay enorme, né? Então, assim, a gente vê isso quando utiliza satélites para transmissão de televisão, que o repórter faz uma pergunta e o outro demora a responder. Essa demora que a gente vê é porque sinal de áudio, né, está subindo para o satélite e descendo. Já a comunicação de fibra ótica, ela, a distância terrestre são da ordem de 3 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, que é muito menos que os 36 mil quilômetros. Então, elas são um delay menor. A gente conseguiria continuar ligado ao mundo via esses enlaces, mas eles, como eu falei, são enlaces piores e certamente de menor capacidade que a fibra ótica, né? Então, realmente, a gente teria um apagão de internet no Brasil, né?
Isso em termos de comunicação com o restante do mundo, né? Mas em termos de comunicação interna, professor, a gente tem avançado?
Existe um cabo que sai de Fortaleza que termina, eu não me lembro se é no Rio Grande do Sul, mas que faz parte da comunicação interna também. E tem um cabo que sobe lá para a Amazônia. A gente está colocando cabo de fibra ótica também no leito do Rio Amazonas, né, para chegar em Manaus. Então, se esses cabos forem realmente danificados, a gente teria alguns problemas internos também. Mas o resto da comunicação normalmente vai margeando rodovias e ferrovias, então essas continuariam sem problema, né? Deixa eu só fazer um adendo, que o problema é que o local escolhido para a usina de dessalinização é exatamente a praia que foi escolhida para ser o ponto de aterramento, né, onde os cabos submarinos entram no continente. Então, parece que a usina está a 500 metros do local. 500 metros é uma distância razoável, né? Mas quando você está trabalhando com equipamentos pesados, eu acho que poderia ser em outro lugar, alguns quilômetros dali, para minimizar o risco, né? É possível fazer a obra sem romper os cabos, mas vale a pena correr esse risco, já que o prejuízo seria tão grande?
É o questionamento, né? Porque vamos imaginar, a gente constrói a usina a mais alguns quilômetros de distância, você, no caso, o governo do Ceará, a companhia responsável pelo saneamento no estado, teria que aplicar mais investimento em dutos, né? Em tubulações para fazer esse transporte da água, enfim, da adutoras submarinas, né? Podemos assim dizer, para poder fazer o transporte dessa água, mas o impacto econômico não seria tão violento quanto dessa falha de comunicação, né?
Isso, porque uma vez o cabo cortado, é complicado você reparar um cabo submarino, né? Então, você teria, já pensou ficar sem internet durante uma semana, né, para reparar né? Hoje em dia a gente não vive sem internet, né?
Não consegue nem ficar horas, que dirá uma semana.
Mas a outra coisa é, eu ainda não entendi o argumento da empresa de água, porque pensa bem, a ligação da água é feita por adutoras. Eu não sei se o cano grande está passando pela praia. Isso não me parece muito lógico. Uma vez que você dessalina essa água, você tem que colocar ela nos teus canos de água da cidade. Então, isso é feito por um cano enorme que sai da estação de tratamento e vai ser capilarizado até as casas. Eu não acho que haveria um custo muito grande de você mudar o local, fora realmente no custo de projeto, né? Que eles teriam que refazer o projeto inteiro. Mas o custo de instalação deve ser similar em outros lugares. Eu estou falando sem dado nenhum, né? Mas eu acredito que uma vez feito o projeto de engenharia, você trocar, o custo de você trocar o local é mais o projeto de engenharia e encontrar um espaço que esteja livre para você colocar uma usina de dessalinização, né?
O investimento, na comparação com o prejuízo, seria mínimo, né, diante do que poderia acontecer. Agora, você mencionou no começo da nossa conversa, ô Luiz Cláudio, a questão do relevo marinho aí na região, da proximidade, seria um ponto de contato próximo, né, com os demais continentes, com a Europa, enfim, um ponto estratégico para justamente fazer esse hub, né, como se fala, de telecomunicação, né, onde convergem os cabos para que ele entre no continente e estabeleça essa comunicação. Você tem ideia da profundidade? Talvez seja um pouco, não seja tão profundo o ponto onde estão esses cabos, para ver esse risco de rompimento com o tráfego de máquinas pesadas, e etc.
O problema, na verdade, que o pessoal está preocupado é com esse pedacinho final, onde o cabo sai do mar e chega à terra. Então, o cabo normalmente fica em águas profundas, ele fica até 1.000 metros de profundidade. Mas o problema é quando você vai fazer obra no fundo do mar, o navio às vezes vai, vamos dizer, colocar equipamento, o pessoal fala que até a própria operação da usina, como ela suga a água, ela pode alterar o relevo e retirar O cabo, ele não é enterrado, né? Ele fica sobre a areia do fundo do mar, né?
Poderia deslocar os cabos.
Se você desloca o cabo e fica uma tensão maior do que ele é capaz de suportar, ele pode rachar simplesmente porque não tem mais suporte do fundo. Então tem esses problemas também. A própria movimentação da areia do fundo do mar pode prejudicar os cabos. Quando os cabos são passados, é feito todo um projeto, né, para que é previsto essas coisas, né? Como é que são as correntes, como é que é o fundo do mar. Inclusive, Fortaleza, ela não é o local onde ele está, não é o lugar mais próximo possível da África ou Europa, mas é o lugar mais próximo possível que tem as condições ideais para o lançamento ou para a chegada do cabo no continente.
Muito se fala, né, sobre a questão da fragilidade da comunicação via internet aqui no Brasil. Eu queria saber do seu ponto de vista se realmente a nossa comunicação via internet ela é frágil, se a gente está suscetível a ter inúmeros problemas, não só essa questão dessa obra da usina.
Olha, eu trabalho com a internet desde o início da internet no Brasil, né? Eu comecei a trabalhar com a internet em 92, 93, então, na verdade, em 91 eu fiz a minha tese sobre correio eletrônico, então eu sou um dos caras mais velhos. O meu orientador, inclusive, o professor Michael Stanton, que está no Hall da Fama da internet, como um dos pioneiros, né, aqui no Brasil. Mas a internet em si, ela foi criada para ser uma tecnologia resiliente, porque ela permite múltiplos caminhos. Então, é aquilo que eu estava falando. Se os cabos forem rompidos, a gente tem caminhos alternativos via satélite, né? Tem outros caminhos possíveis de chegar, que eram os caminhos que eram usados antes de a gente ter esses cabos submarinos. O problema é que esses outros caminhos, eles têm uma capacidade muito menor. Então, é como se você tentasse alimentar uma cidade inteira usando uma mangueira de água de jardim. Então, não vai ser o suficiente. Quer dizer, a gente vai poder usar alguns serviços, mas não vai dar para usar todos. Então, por exemplo, Netflix não dá para usar. Né, se a gente ficar com... Daria para usar, por exemplo, correio eletrônico, ou até mensagens de texto, que são coisas pequenas, mas serviços que a gente usa no dia a dia, elas seriam prejudicadas. O outro problema que a gente tem é que a infraestrutura da internet, apesar dela ter essa flexibilidade, acabou que, por motivos econômicos, a gente não criou muitas redundâncias. Então, existem uns caminhos alternativos que foram os caminhos históricos, né, legados, que continuaram, porque no início a gente usava alguns e depois foi melhorando, mas a gente não precisa abandonar os meios antigos quando a gente cria os novos, a gente pode usar todos ao mesmo tempo, mas não tem muitos caminhos. Inclusive, no final da década de 90, teve um apagão na internet porque teve um incêndio num túnel em Nova York. E esse túnel era um túnel onde levava os cabos de fibra ótica de vários provedores. Então, quando teve incêndio, vários cabos foram rompidos e, nesse momento, a internet do mundo inteiro ficou prejudicada por causa de um incêndio local. Então, imagina se um incêndio num túnel é capaz de parar a internet no mundo, você cortar os cabos do Brasil também vai causar um problema sério, principalmente, né, na América do Sul e talvez, né, esse caminho sendo caminho para a África também, na África, né? Mas, novamente, a forma de melhorar a internet no Brasil é realmente mais investimento e mais infraestrutura. Mas isso não é uma coisa simples, né? A gente tem, por exemplo, o Elon Musk fez aquela nuvem de satélites que provê internet para lugares onde não tem infraestrutura terrestre. Mas, mesmo assim, eu acho que se o Brasil inteiro quisesse usar a infraestrutura do Starlink, o Starlink também não ia aguentar, né?
Você falou do risco não só para o Brasil, Luiz Cláudio. Lembrando que a gente está conversando com o Luiz Cláudio Chara, que é engenheiro de telecomunicações e professor do Laboratório de Comunicação de Dados da Escola de Engenharia da UF, Universidade Federal Fluminense. Se destacou que o Brasil é um país continente, né? Se fala que o Brasil é um país continente, é um termo normalmente associado ao Brasil, e esses cabos alimentariam de informação também o restante, boa parte do restante da América do Sul. Eu te pergunto assim, o Brasil é uma potência regional, mas ainda tem uma série de problemas, como a Tayana destacou na última pergunta. O Brasil, ele pode ser considerado autossuficiente? Por exemplo, tem um problema como esse, a comunicação interna, ela fica de alguma forma comprometida? Você diz que e-mail talvez não haja tanto problema de comunicação, caso haja um rompimento, uma suposição aí, caso haja um rompimento como esse, mas comunicação interna entre provedores nacionais, ainda somos muito reféns do que vem lá de fora, o que vem dos Estados Unidos ou da Europa?
Olha, em termos de comunicação interna, tipo acesso a banco, seria afetado pelo corte dos cabos internacionais, porque isso é uma comunicação interna. A maior parte, por exemplo, eu falei de Netflix, mas existe uma tendência na rede de você tentar colocar os serviços mais próximos dos seus usuários. Então, existem espelhos dos provedores, né, dos servidores. Por exemplo, a Netflix ela coloca os filmes dela dentro de servidores, dentro da Vivo, por exemplo, para que os clientes da Vivo possam acessar direto com latência baixa e tenha menos custo de envio internacional, porque essa comunicação internacional ela é mais cara do que a comunicação interna, né? Mas, então, a gente está falando de apagão e de coisa assim, mas é porque o isolamento do resto do mundo, ele talvez não seja sentido assim, a internet caiu e parou no Brasil inteiro. Mas várias coisas, por exemplo, o sistema de nomes da internet, ele é todo interligado. Então, você deixando de estar em comunicação com os provedores centralizados, aos poucos a gente vai desconectando o mundo. Então, eu não sei se eu estou explicando direito, mas o tráfego interno, ele continua funcionando se a gente cortar a comunicação externa.
É mal comparando, existem backups regionais para evitar que haja uma completa desconexão do Brasil com o mundo, é por aí?
Na verdade, isso é meio incidental. É como você melhora o desempenho trazendo as coisas para mais próximo do usuário, essa infraestrutura vai continuar existindo, só que ela não vai receber updates, né? Então, aos poucos, a gente vai ficando defasado.
Em relação à segurança cibernética, professor, mudando um pouco de assunto, existe uma pesquisa, algumas pesquisas, né, que revelam que o Brasil, na América Latina, é um dos alvos preferenciais de hackers. A nossa segurança, em termos, nessa questão de sofrer ataque hacker, a nossa segurança ainda precisa melhorar? Ou é, na verdade, o trabalho feito por esses criminosos, eles que estão se aprimorando cada vez mais?
Você vê que é meio incrível, porque a maior parte dos ataques, né, que você está chamando de cibernéticos, né, mas são ataques de engenharia social, né? É aquele link que você clica e não devia. Normalmente, a internet ela é bem segura, a não ser que você faça bobagem, né? Que você siga um link que é inseguro, que você acesse um site que... Ou você vê... Uma coisa que é muito comum agora é o pessoal colocar sites falsos. O pessoal vende coisas, por exemplo, via Facebook ou Instagram e nunca entrega, né? Porque não são... Minha mãe mesmo caiu num negócio desses, que tinha uma empresa que dizia que era Renner. Ela comprou várias coisas e, na verdade, não era Renner, né? O site era Anner, mas a gente só viu... Na verdade, eu mostrei para ela depois, ela já ter feito um Pix, né? Então, não são coisas de alta tecnologia, são mais coisas que exploram a ingenuidade das pessoas. O Brasil é um alvo desses ataques porque a gente tem o maior número de usuários da América do Sul. Então, se você vê o número a gente vai sempre ter o maior número de ataques porque a gente tem mais gente aqui, né? Então, tem mais vítimas. Mas eu não acredito que a nossa rede seja intrinsecamente mais insegura do que a dos outros países, não. Em termos de segurança, o Brasil, ele, não vou dizer que ele está bem, mas o problema, novamente, o problema é mais um problema de engenharia social do que um problema tecnológico.
O famoso phishing, né? De pescar os desavisados, os desatentos e os pouco instruídos aí para explorar esse tipo de fragilidade, né?
A gente fala desatento e pouco instruído, mas eu recebo mensagens toda hora pedindo para eu ligar para o número 0800, que é do banco, que não
Sim.
sei o quê. E se você não sabe... Você vai falar, poxa, o número 0800, isso é verdadeiro,
tem
né?
Tem que ter então, atenção redobrada, né? Sempre que aparecer alguma mensagem.
E você vê que não é uma coisa de alta tecnologia, né? Não é alguém que pegou e fez um vírus que vai entrar no seu celular e vai pegar sem você. Você tem que ter clicado em alguma coisa para iniciar o processo. Eu dou aula de laboratório de redes e hoje mesmo a gente estava falando, né? A nossa segurança ela tem que ser... Como é? Proporcional ao prejuízo que causa a divulgação de determinadas informações. Então, às vezes, você ter senhas quilométricas não te ajuda, porque você acaba escrevendo num papel e colocando junto o seu telefone. Aí, se o teu telefone é perdido, vai o teu telefone e a senha. A forma de você fazer segurança é você trocar suas senhas de tempos em tempos e utilizar senhas que você acha fácil memorizar, mas que não sejam palavras óbvias. Eu recomendo utilizar conjuntos de palavras com números misturados. Mas, de qualquer maneira, cada um tem que o seu método de e ficar realmente atento para não cair nessas armadilhas.
Professor, falando ainda em questão de segurança e também associando a nossa conversa inicial, que é a fragilidade da comunicação, a conectividade ainda não muito firme, tanto quanto claudicante no Brasil, eu queria trazer para o debate, para a conversa, um assunto que é de certa forma doméstico, porque ele diz respeito a alguns grandes centros urbanos, que é a questão da criminalidade agindo para, por exemplo, fazer, promover furto de cabos. A gente fala de apagão da internet em termos nacionais ou até continentais, mas a gente vive esse problema meio que doméstico, na porta da nossa casa, no nosso bairro e no quarteirão. O prejuízo que isso causa para as comunicações internas, existe algum cálculo para dimensionar esse impacto que a criminalidade promove para tentar tirar algum lucro e no final das contas esse derretimento, esse roubo de cabos não resulta em nada porque cabo de comunicação não tem o menor valor comercial, né?
Você fez várias perguntas ao mesmo tempo, né? Então vamos tentar dividir isso por partes, né? Realmente os cabos de fibra ótica, o pessoal tira do poste e queima, ele derrete todo, ele não tem cobre, então ele tem valor comercial muito baixo. Então o pessoal que rouba cabo, eles acabam roubando também cabos de telecomunicações, que o pessoal não conhece, mas ele não serve para nada. Então, se a gente conseguisse falar, não roube esse cabo porque é de telecomunicações, eu acho que o pessoal não iria levar. O cabo que tem valor assim, comercial é o cabo de cobre, que não é utilizado para telecomunicações há bastante tempo, né? Mas, de qualquer maneira, então, esse roubo de cabos, ele é realidade no Rio de Janeiro, e ele realmente prejudica as comunidades, principalmente as fora do centrinho, né, da Zona Sul, né? Eu acho que outro problema sério que a gente tem é o problema das milícias, elas dominarem os serviços de internet e TV a cabo, que hoje em dia são basicamente a mesma coisa, né? Hoje em dia você transmite televisão via IP, né, via internet, então é o serviço de televisão também é um serviço de internet, né? As pessoas ficam reféns dos bandidos que pegam e não deixam que os provedores cortam os cabos dos outros provedores e não deixam que eles entrem para reparar. E você tem que comprar o serviço que é patrocinado pelas milícias. Esse é um problema sério, né? Esse é um problema de falta de Estado. Porque, veja o seguinte, uma empresa de internet, ela tem que estar ligada em outra para receber, né? A mesma ideia do cabo internacional, tem um cabo levando internet para esses provedores, vamos chamar de piratas, né? Então, não dá para fazer isso na surdina, é facilmente traçável, né? Então, um Estado atuante poderia impedir essa internet, mas aí fica aquela coisa, né? Se os bandidos não deixam entrar a internet legal e vendem o seu serviço, se você cortar a internet legal, você também impede as pessoas de terem um serviço de internet, né? Então, eu não sei como resolver esse problema, né? Um problema de segurança pública, né?
Em relação ao 5G, professor, o que representou aqui para o Brasil a chegada dessa tecnologia? Vou perguntar novamente se também é algo em que precisamos ainda de aprimoramento, desenvolver. Como está essa questão do 5G?
Só para que a gente fique claro, né? Que a gente acha que o Brasil não é avançado, né? Que a gente está muito atrás. É verdade. Se a gente comparar o Brasil com a Coreia já está falando de 6G, né? 5G já está instalado e a gente está ainda no processo de instalação de 5G. Mas se você comparar o Brasil com os Estados Unidos, que seria uma comparação melhor, né? Apesar deles terem mais dinheiro do que a gente, mas é um país das dimensões do Brasil, você vê que fora das grandes cidades, o serviço de internet também é muito ruim. Eu morei um tempo perto de Atlanta e eu poderia ter internet via satélite lá, né? Mas era assim, era que nem um serviço celular. Eu estava preso a 2 GB por mês, então não dava para usar, por exemplo, Netflix, porque você acabaria com a internet toda da casa. Ela era uma internet rápida, mas ela tinha problemas de capacidade, né? Então, em muitos lugares nos Estados Unidos, você também não tem acesso à internet fora dos grandes centros. É um problema difícil de resolver. Então, o Brasil, ele tem essas nossos problemas do nosso tamanho continental, mas ele não é tão ruim quanto a gente acha, porque se você compara com outros países, realmente o problema é difícil. Dito isso, o 5G também não deve ser visto como uma solução de todos os problemas, né? Porque eu acho que o modelo que a gente usa para o 5G onde você, o pessoal fala, você, a sua geladeira vai conversar com a sua televisão via 5G, nos prende muito aos provedores. Você, é ruim se a comunicação interna da sua casa é feita utilizando uma infraestrutura que é paga, né? É muito melhor, por exemplo, usar o Wi-Fi, porque você, uma vez que você compra o teu roteador, a comunicação interna é sua, né? Mas o 5G, ele vai... Como ele tem mais capacidade e menos latência, ele permite coisas como assistência de direção, né? Ele permite outros serviços que não são possíveis na rede 4G. Mas para esses serviços se tornarem realidade, eles têm que ser desenvolvidos e instalados. Não vai ser só instalar infraestrutura de telecomunicações que vai trazer, né, cidades inteligentes, né? A 5G... ter a comunicação 5G é parte de uma cidade inteligente, mas para que, por exemplo, você possa controlar todos os seus sinais, para fazer ondas verdes, né, você ter aviso, por exemplo, quando tem incidente, para você redirecionar o tráfego, seria tudo coisas muito interessantes, aplicações relativamente simples, né, que a 5G poderia ajudar. Isso tem que ser feito um esforço ainda de criação e instalação desses sistemas. Eu não sei se eu falei isso claro. 5G é só uma comunicação mais rápida e de menos latência do que a 4G. Então você precisa da coisa adicional, que são os aplicativos, para que isso se torne realmente um serviço.
O senhor está falando da tecnologia 5G, a gente está discutindo a questão também pelo ponto de vista econômico. O senhor concorda, não sei se o senhor acha, enfim, eu queria saber a sua opinião a respeito dessa lentidão em relação à implementação de forma plena em todo o país dessa tecnologia, né? Hoje a gente só tem, por enquanto, né, o 5G nas grandes capitais, nos grandes centros, né? Nem nas grandes capitais a gente tem em todo o território, né? No município do Rio de Janeiro, por exemplo, não temos 5G com cobertura total na capital, enfim, outras também, a gente não tem essa cobertura total. Esse avanço ainda um tanto quanto lento, né? Nessa comunicação de tráfego de dados, né? Com latência menor, né? Com menos retardo, com menos delay, isso é, de certa forma, um entrave para a nossa economia, né? Temos muita demanda, mas não temos tanta oferta, né? Para o consumidor utilizar esse tipo de tecnologia. É por aí?
O problema de você colocar 5G é que é caro instalar essa infraestrutura, né? Eu vou dar um exemplo. Eu fiz, durante 10 anos, eu fiz a rede Wi-Fi institucional aqui da UF, né? A gente desenvolveu tecnologia própria e instalou isso aqui na universidade. E apesar da gente ter feito uma tecnologia que era 20 vezes mais barata do que a tecnologia de mercado, instalar e gerenciar uma rede dessas dá muito trabalho e toma muito tempo. Então, fazer a instalação de 5G também é uma coisa que dá trabalho e você tem que... Não é uma coisa que, apesar de ser sem fio, a gente diz, você nunca instala tanto fio quanto você faz uma rede sem fio. Porque para cada estação base, você precisa de um cabo de fibra ótica chegando até essa estação base. Então, não é tão simples assim instalar a infraestrutura. E também, é o que eu falei, enquanto você não tiver os aplicativos que realmente utilizam 5G, não é muito economicamente viável você aumentar. Por exemplo, eu estava falando dos Estados Unidos, que em lugares você não tem acesso, né, à internet, e é feito isso porque lá o pessoal é estritamente capitalista, né? Se você... O mercado não é capaz de pagar para aquela tecnologia, simplesmente não é instalado, né? Aqui no Brasil, a gente teve, durante os tempos de monopólio do Estado, uma popularização de telecomunicação que retirava o dinheiro dos lugares onde você tinha mais, tipo Rio de Janeiro e São Paulo, e utilizava isso para instalar telecomunicações no Brasil inteiro, né? Chegar com telecomunicações na Amazônia, por exemplo, onde é muito caro realmente você fazer isso. E depois que a gente privatizou, infelizmente, né? Não estou falando quanto à privatização, mas a parte de dinheiro se tornou muito importante. Então, os provedores, eles não querem instalar 5G antes de você ter um mercado que precise e torne economicamente viável o 5G. Mas, olha, eu ainda não vejo hoje em dia aplicativos que você precise do 5G para funcionar. Eu posso estar indo lá na contramão da história, mas eu estou querendo dizer que as coisas é um problema de ovo e galinha, né? Se você não tiver infraestrutura de 5G, talvez você não tenha os aplicativos para 5G. Se você não tem aplicativo de 5G, você não quer instalar a infraestrutura. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente vai fazer essa instalação em etapas e o plano brasileiro é um plano razoável, não é um plano ruim, não.
Professor, no popular, então, estão tentando vender cobertor no deserto, é isso para a gente?
Não. Veja o seguinte, vão ter aplicativos que vão ser desenvolvidos talvez primeiro na Coreia, no Japão, que são lugares mais simples de você instalar essa infraestrutura, porque são muito menores e tem uma densidade populacional muito grande. Então, é como se o Brasil fosse todo Rio de Janeiro, todo São Paulo. Se a gente tivesse tanta gente no Brasil inteiro, seria muito mais fácil de você justificar uma tecnologia dessa. Mas uma vez que esses aplicativos, como por exemplo a TV, o novo marco de TV digital, né, que é uma TV interativa, então ela precisa dessa comunicação de internet, né? Até tem uma pesquisadora do nosso laboratório que faz parte dessa TV digital, então a ideia da nova TV digital do Brasil vai ser uma TV que precisa de internet para funcionar. Então, talvez, para esses programas interativos, você precise realmente de 5G para poder mandar vídeo de qualquer lugar onde você esteja. Mas essa ainda não é a realidade hoje, né? Mas vai ser a realidade talvez em 2025. Não é um horizonte tão longo assim. Eu acho que em pouco tempo a gente vai ter, como celular, né? A gente usava celular só para falar e agora a gente usa celular para tudo na vida, né?
Professor Luiz Cláudio Chara, engenheiro de telecomunicações, professor do Laboratório de Comunicação de Dados da Escola de Engenharia da UF, Universidade Federal Fluminense. Obrigado pelas explicações, obrigado aí pelo seu ponto de vista a respeito da comunicação no país, né, da possibilidade desse Brasil desconectado com essa obra dessa usina de dessalinização de água em Fortaleza e esse risco, se ele existe ou não, o risco há, embora para muitos seja pequeno, para outros seja ainda real. Obrigado pelas suas explicações, pela conversa e até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Tchau, tchau, professor. Até a próxima.
Tchau.
Olha, Maurício, tô rindo de nervoso aqui, sabia? Professor dando várias dicas aí, troca a senha. Comigo é a mesma senha pra tudo. A pessoa que descobrir a minha senha pra acessar a rede social vai descobrir a senha do meu e-mail, vai descobrir a senha
do aplicativo de banco.
Do aplicativo de banco até que não, porque é só número. Mas senha pra aplicativo de compra, é sempre a mesma senha que eu uso. E eu não costumo alterar a senha com frequência. Ou seja, sou um alvo fácil.
A pessoa pode se passar pela Tayana tranquilamente.
Tranquilamente.
Olha só, então já aprendeu, né? Tem que trocar periodicamente a senha, usar uma combinação, não necessariamente uma senha longa, né? Porque você pode acabar se perdendo nos números, nos símbolos, né? Nos arrobas, nos hashtags, no jogo da velha aí, no underline da vida, né? Você tem que ter algo que faça sentido pra você, que você tenha uma memória fácil, né? Que você se lembre do que você tá escrevendo.
É, porque não adianta nada colocar, como o professor falou, colocar a senha difícil e anotar a senha, aí perde o telefone com a senha anotada, olha só.
Exatamente.
Tudo que o criminoso queria.
E muita gente se perde também nas anotações, tem mais de uma senha para diferentes coisas, e-mails. É realmente um problema e vale a dica do nosso entrevistado de agora para tentar se proteger de alguma forma desses ataques que todo mundo está exposto na internet, né?
Tem aquela tática também da digital, né, Maurício? Alguns aplicativos, você falou aí aplicativo de banco, alguns aplicativos já têm esse mecanismo de você colocar digital para não precisar digitar a senha. Quando você coloca digital, preenche a senha automaticamente.
Sim, facilita muito a vida, mas você tem que estar com a tela limpinha, né? Não pode ter nenhuma rachadura na tela, porque senão é problema. Se não tem identificação, não tem jeito. Você vai ter que ir na senha e já viu. Aí, esqueci a senha.
Eu já tá acostumado a colocar o dedo aí. Acontece isso às vezes comigo com o celular. Eu esqueço a senha da tela de bloqueio de tanto colocar digital, aí às vezes aparece para digitar a senha, não lembro qual é, meu Deus.
Também tem o reconhecimento facial. Você faz reconhecimento facial?
Já fiz.
Já fez?
Quem nunca se humilhou pra conseguir um cartão de crédito? Colocando, tem que encaixar o rosto na... Uma coisa oval, né? Encaixar o rosto ali. Aí aproxima o celular, afasta o celular, faz uma balançadinha na cabeça.
Fazer uma... Ficar de cabeça
fazer
pra
baixo.
Fazer
isso na rua é engraçado. As pessoas ficam te olhando torta. Assim. O que essa pessoa tá fazendo, meu Deus?
É.
Tira a foto segurando o documento.
A internet veio pra facilitar a nossa vida, mas é cada humilhação, né?
Cada humilhação
é
que cada a gente
humilhação.
Olha,
e ainda tem o risco, se puxarem o fio, nada disso vai funcionar. A gente vai ter que ir pra fila da casa lotérica, pra fila do banco, se puxarem o fio da internet. Cara.
É, o nosso episódio de hoje falamos do risco aí. Essa obra lá em Fortaleza é quase que puxar um fio, né? Porque no meio da obra, se movimentar o cabo, já era.
Puxa o fio da tomada, Brasil fica sem comunicação. Já pensou? Sem comunicação, pelo menos parcialmente, né? Como a gente ouviu aí na conversa com os nossos especialistas.
Aí quando voltar, será que vai ser que nem quando volta a luz na rua? Todo mundo...
comemorando. Pode crer, a internet faz muita falta.
É isso, Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui. Aproveitando esse gancho de hoje, estamos conectados, porque até então não tem apagão de internet. Vou trazer uma notícia aqui pra você.
Por favor.
Aproveita que você tá online, corre lá pro Instagram, além do Twitter, porque nós estamos no Instagram. Agora também. @jabuticaba_SC.
Vou até passar a ver mais arrumado aqui pra tirar foto, né? Pras artes, né? Do Instagram.
Tem vários conteúdos legais por lá, vale a pena conferir. Também continuamos lá no Twitter. Você que já nos segue no Twitter, o @jabuticaba_SC, agora pode nos seguir também lá no Instagram.
É isso, Jabuticaba Sem Caroço volta amanhã. A gente fala sobre a prorrogação da lei das cotas, é um assunto muito importante. E a gente conta, claro, com a sua participação, com a sua audiência. Interaja com a gente nas nossas redes sociais e acompanhe os nossos episódios. Estamos lá nas suas redes favoritas, nas suas plataformas favoritas de streaming de áudio, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros, e também o site da Sputnik News, né?
Isso, no site da Sputnik News Brasil, você também pode nos acompanhar. Vamos ficando por aqui então hoje, desligando, ficando offline, Maurício.
Isso,
até amanhã.
Até amanhã, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.